Bem-vindos a mais um episódio do Artigo 2º, um programa sem moderador, mas com moderação. Eu sou a Lídia Pereira, do PSD.
Eu sou a Ana Catarina Mendes, do PS, e hoje, como sempre, teremos três temas para debater. O tema verde sobre o que se passa na Turquia, o tema vermelho sobre as eleições na Madeira e o tema amarelo sobre o novo livro branco apresentado para a defesa da Europa.
E começamos pelo tema vermelho. As eleições na Madeira, que aconteceram no passado domingo, foi uma vitória muito expressiva do PSD da Madeira. Depois de um ciclo de 3 anos, 3 eleições, e portanto foi bastante exigente para o povo madeirense, mas houve uma expressão do voto pela estabilidade e portanto os madeirenses escolheram o PSD Madeira, escolheram a estabilidade. Os grandes derrotados da noite, de facto, dessa noite eleitoral foram o PS e o Chega. Para efeitos de contexto, a moção de censura que desencadeou este mais outro processo eleitoral, desta vez foi promovida pelo PS e que foi bastante penalizado. O PS passa a terceira força política na Madeira, o que, enfim, dentro do quadro democrático, sendo um país fundador da democracia, é algo que evidentemente suscita alguma preocupação e, portanto, a leitura que podemos fazer do resultado é que foi a forma que o povo madeirense escolheu para regressar ao progresso e ao desenvolvimento que, infelizmente, nos últimos anos tem sido bastante agitado por força das circunstâncias políticas. Portanto, eu creio que são boas notícias. E vou aproveitar e dizer que seja o início de uma boa caminhada para o PSD também no continente, mas creio que é positivo e, portanto, aqui a preocupação com a estabilidade creio que é o sentimento comum do povo madeirense.
Na verdade, o nosso semáforo vermelho hoje está um bocadinho esbatido nas diferenças. Eu acho que há 3 leituras que nós podemos fazer destes resultados eleitorais da Madeira. Em primeiro lugar, é verdade, a Madeira pede que haja estabilidade e, por isso, uma maioria absoluta que é feita com o PS e com o PSD e com o CDS está garantida para a governabilidade dos próximos 4 anos. Em segundo lugar, eu acho que há uma boa notícia, que é a notícia da queda do Chega, que não é tão significativa, mas que começa a perceber-se quem é o Chega e o que é que protagonizam e, portanto, desce nestas eleições. E a terceira é a necessidade do Partido Socialista, de facto, encontrar um novo caminho. E eu julgo que há muitos anos que digo que o JPP faz parte do PS, tem imensa gente do PS, imensa gente também de qualidade, e acho que é importante que o PS e o JPP possam fazer um esforço de união, aliás, num difícil trabalho dos próximos 4 anos. Eu julgo que talvez o ponto que nos leva a estar no semáforo vermelho em discordância é que eu tenho as maiores dúvidas sobre a liderança de Miguel Albuquerque, tenho as maiores dúvidas da forma como é governada a região autónoma da Madeira, reconheço que ao longo dos últimos 25 anos o espaço que foi dado, o desenvolvimento que se trouxe à Madeira, até com Alberto João Jardim, ou sobretudo por Alberto João Jardim, há coisas que para mim continuam a ser incompreensíveis. Eu ainda estávamos com os governos socialistas e decidiu-se a construção do Hospital da Madeira, que para Miguel Albuquerque não foi nunca uma prioridade entre vai para o Orçamento do Estado, vai para o Orçamento Regional, sendo uma função da região. Estou a dar um exemplo de como a governação de Miguel Albuquerque é uma governação inquietante. E acho verdadeiramente que o Partido Socialista tem aqui um espaço imenso para fazer durante 4 anos oposição e para daqui a 4 anos almejar poder ser poder na Madeira pela primeira vez em 50 anos da democracia.
Bom, mas julgo que valia a pena. Os madeirenses decidiram e tiveram uma opinião totalmente, radicalmente diferente.
Não, claro, mas é a minha opinião, eu tenho uma visão. E acho uma coisa, Lídia.
E creio que, se me permites, esta estabilidade que tem sido oferecida tanto por Alberto João Jardim como agora por Miguel Albuquerque voltou a ser reconhecida e, portanto, as questões, por exemplo, relacionadas com a saúde, com a educação, têm sido resolvidas ao longo do tempo.
Madeira, portanto, acho que a taxa de abstenção demonstra isso.
Este é a avaliação que a maioria do povo madeirense faz.
Eu tenho muitas dúvidas. Eu acho que a taxa de abstenção é muito significativa, até daquilo que eu acho que se sente na Madeira muitas vezes, que é o medo de dizer que se está em desacordo.
Veremos
nos próximos 4 anos, espero que o PS...
Infelizmente a abstenção...
Acho mesmo que o PS
Infelizmente a abstenção é uma preocupação em qualquer ato eleitoral.
Mas última
é uma das coisas que me preocupa, por exemplo, para as eleições de dia 18 de maio.
Mas para passarmos
ao
tema...
O povo fala nas urnas e desta vez com os... Enfim, com as felicitações para o... Uma vez mais para o
PSD. Para passarmos ao tema...
Mas passamos ao próximo tema.
Para passarmos ao tema amarelo, concluo só dizendo que acho que é uma oportunidade para o PS também se refazer e que na oposição consiga mesmo orientar para demonstrar quais são os maus exemplos da...
As boas
mas
oposições...
Mas a última mesmo nota.
As boas oposições fazem boas lideranças.
É verdade, mas a última nota...
E, portanto,
nota,
eu creio que é o desafio para o PS.
Assim. Mas vamos a última dizer. Nota é que é impossível, eu nunca fiz a transposição dos resultados da Madeira ou dos Açores para o resultado do continente. As questões são diferentes e
claro,
estarão em avaliação diferente e estão em especificidade, portanto, eu acho que não vale a pena. Sobre o tema amarelo, aquele onde nós podemos concordar. O livro branco foi apresentado a semana passada e foi apresentado a semana passada prometendo aos...
O livro branco da defesa.
O livro branco da defesa, Prontidão 2030, que eu não gosto. Tenho 3 discordâncias e tenho 2 dúvidas. A primeira discordância é esta ideia de rearmamento da União Europeia. Eu acho que esta ideia de rearmar a Europa é perigosa, dá espaço ao populismo e ao extremismo e não vai ao encontro daquilo que eu acho que está em causa com este livro
Mas
branco
qual é que
da defesa.
A solução?
Defender a Europa.
Porque eu Como acho... é que se defende a Europa sem
Porque eu acho
defesa.
Que o que está em causa não é só... Porque esta ideia de rearmamento é que nós estamos a investir apenas nas armas. E eu acho que nós estamos essencialmente a defender as nossas democracias. E a defender as nossas democracias...
Mas esse não é o espírito do investimento, do anúncio que foi
feito. Se tu me deixares explicar.
Sim, força, força.
Há 3 objetivos deste livro branco. O primeiro é que a Europa continua a estar unida na defesa da Ucrânia. E na defesa da Ucrânia é, por um lado, no armamento da Ucrânia, por outro lado, na reconstrução que é preciso fazer da Ucrânia, e em terceiro lugar, defender os valores europeus, que significa defender a Europa, a democracia. A segunda coisa, o segundo objetivo deste livro branco é o objetivo de que 650 mil milhões de euros, com as mesmas regras do PRR, para facilitar quem nos está a ouvir, são diretamente canalizadas para aquilo que deve ser a reindustrialização da Europa e a autonomia europeia em relação à matéria de defesa, seja nas armas...
Nesse ponto estamos de acordo.
Seja nas armas...
Sim, nos outros pontos.
Seja nas armas, seja na necessidade de apostar na inteligência artificial, seja nas empresas de alta tecnologia. Não faz sentido nós estarmos dependentes dos Estados Unidos quando temos... aliás, que Portugal neste momento recusou os F-35 precisamente pela circunstância de que a tecnologia está toda nas mãos dos Estados Unidos, que se tiverem uma outra eventualidade e decidirem não defender a Europa, desligam o botão. E, portanto, a ideia de nós termos que apostar nas novas tecnologias parece-me absolutamente essencial. Qual é o problema dos 650 mil milhões? É saber, e é a minha dúvida permanente, em que não tenho resposta da União Europeia, da Comissão Europeia, é saber se eu quero investir estes 650 milhões permitindo aos Estados-membros 2 coisas. Uma, que utilizem os fundos de coesão que não forem utilizados para esse fim de coesão e 2, que possam evitar os procedimentos de déficit excessivo. Eu acho que isto vai desequilibrar outra vez as contas e vai penalizar serviços sociais, prestações que eu acho que devia ser o Estado Social a fornecer e que vejo que possam ser cortados. Os 150 mil milhões que somam a tudo isto, e é a terceira nota, que vão para um fundo a criar, deixam-me as maiores dúvidas também, porque nós fizemos isso em contexto pandémico para responder às fragilidades estruturais dos Estados-membros, seja na habitação, seja na saúde, seja na educação, e eu não vejo como é que estes 150 milhões podem ir para este esforço de reforço do Estado Social, e calmo já para tu também poderes falar. Última nota sobre o livro branco. Eu acho que nós estamos todos a responder ao medo. Eu acho que Borrell podia ter dito há 3 anos ou há 2 anos, e não agora, que a Europa acordou tarde. Mas verdadeiramente a Europa acordou tarde e está a reagir com medo. Eu não acredito que nós possamos ter um exército único, e acredito mesmo que aquilo que nós temos que fazer é reforçar a nossa posição no seio da NATO face às ameaças que os Estados Unidos nos trazem. E não digo muito mais.
Bom, eu tenho várias discordâncias.
Sim, que isto é amarelo.
Sim, e concordo com um dos pontos que referiste, mas eu creio que a ideia essencial que deve, ou que sai desta discussão, é que investir na defesa não significa cortar no Estado Social. Pelo contrário, pode reforçar a capacidade de segurança, pode reforçar a capacidade de proteger os cidadãos. Um pouco à semelhança daquilo que aconteceu com a pandemia. São cenários totalmente distintos, é verdade, mas há um paralelismo que tem a ver com a vulnerabilidade. A vulnerabilidade que a Covid-19 trouxe às sociedades, em que tivemos que responder em dias, em semanas, com a grande pressão que houve nos governos, e neste momento temos uma vulnerabilidade europeia que tem que ver com a nossa, enfim, com a falta de capacidade de defesa que impera nos 27 Estados-membros, e à qual temos que dar resposta porque as ameaças são múltiplas. Em particular, uma ameaça muito específica que tem que ver com o facto de termos uma guerra, não dentro das fronteiras da União Europeia, mas às portas da Europa. E, portanto, esse é um facto que não podemos ignorar e para o qual precisamos mesmo de reforçar as nossas forças armadas, o nosso investimento em defesa, que não se estanca, por exemplo, na compra de armas. Estamos a falar, por exemplo, no investimento na ciência que depois pode ter aplicações na utilidade militar. E, portanto, esta vulnerabilidade merece uma resposta, e merece uma resposta também pelo atual contexto geopolítico, como referiste, e bem, agora esta questão que se levanta sobre a compra dos aviões F-35 por Portugal, não, enfim, priorizar neste momento os Estados Unidos, é reflexo dessa mudança, dessa transformação geopolítica que tem um impacto na capacidade de resposta da União Europeia. E, portanto, esta ausência ou esta indisponibilidade anunciada por Donald Trump e pela sua administração dos Estados Unidos obriga, naturalmente, a nós termos uma resposta que eu creio que não é uma resposta pelo medo, é uma resposta tardia. O medo ou o receio, enfim, perante uma ameaça, é evidente que tem a sua percentagem, a sua cota parte de influência. Mas o ponto é que este livro branco para a defesa, o Prontidão 2030, é apresentado numa lógica de médio prazo, médio-longo prazo. Porque, de facto, nós não conseguimos fazer investimentos do dia para a noite em matéria de defesa.
Posso interromper-te só para fazer uma pergunta?
Portanto, deixa-me só interromper-te
numa coisa.
Diz.
Que é, no meio disso tudo, como é que nós justificamos Portugal que no último orçamento do Estado o maior número de cativações que há, depois do Ministério das Finanças, é na defesa, precisamente. E nós já sabíamos. Não, e nós já sabíamos no orçamento do Estado.
Mas tu foste, que a situação, tu foste dos governos das cativações. Portanto,
mas eu estou mesmo a provocar,
não deixa
por isso
de ser
que é curioso.
Tu estás claro, a trazer
o. Mas quem é que criticou as cativações? O PSD. Quem é que faz a maior retenção de fundos
na defesa? Temos que ver as coisas à luz do tempo em que
não, este
estamos.
É o tempo urgente.
E, portanto,
não era há 5 anos.
Neste momento, a prioridade passará, e creio que há de haver esse entendimento, ou pelo menos é essa a mensagem que tem passado por parte do Governo, há um entendimento em que nós temos que, pelo menos, chegar aos 2% de investimento do nosso PIB na defesa, no quadro da NATO. E, portanto, isso representa eu diria, uma
estamos
revolução
interna. Estamos de acordo,
interna.
Mas isso não é compatível com as cativações.
Agora, o ponto é, o que é que fazemos? Não fazemos nada? Porque no teu primeiro comentário fiquei com uma sensação de, bem, se, de, comprar armas, isso não resolve
não.
nada. Então não podemos ficar estáticos e paralisados. Portanto,
eu também eu acho que é preciso fazer alguma coisa.
Para terminar, a forma como eu interpreto esta discussão da indústria europeia de defesa, ou da defesa, é numa lógica alargada. E, portanto, que não... vai tocar em vários pontos, vai tocar nos pontos de termos interoperabilidade entre os sistemas militares, entre a capacidade que, por exemplo, as universidades têm do ponto de vista do conhecimento e do progresso científico ser aplicado às várias dinâmicas militares, até mesmo pela cibersegurança. Portanto, não se estanca no domínio do equipamento militar, e eu creio que é essa a grande discussão. Inclusivamente até do ponto de vista do investimento, que já há uma discussão alargada para a emissão de dívida conjunta, como aconteceu, por exemplo, no quadro da pandemia, para as questões da defesa. E, portanto, eu
para terminarmos este assunto,
sim,
e para esclarecer, eu não estou contra a necessidade, porque acho que é absolutamente vital defender a Europa. Acho que acordamos tarde para este problema. Eu sempre defendi a necessidade de caminharmos para um federalismo, e isso, o que falta no federalismo é precisamente a componente da defesa, que ficou nos anos 50, com a recusa da ratificação do Tratado para a Defesa Comum do Parlamento francês, curiosamente, que é hoje o maior, mais
também
vocal.
Também devido a um contexto histórico,
claro,
a Alemanha não
claro.
Se podia rearmar, enfim,
pronto.
Depois da Segunda Guerra
Mas
Mundial.
Mas dizer-te isto, eu
mudaram.
Preferia que não dissessem rearmamento da Europa e preferia que dissessem defesa da Europa. Defesa da Europa a três níveis. Primeiro nível, nós temos que responder de forma militar, uma vez que as ameaças são muitas e ela está já aqui há três anos às portas da Europa com a invasão
na Ucrânia. Há mais
até, desde
o discurso da Conferência de Segurança de Munique em 2007 por Vladimir Putin, que
é
os dados estavam lançados.
Acho que a discussão, acho que a mudança de administração nos Estados Unidos é absolutamente problemática,
claro,
naquilo que à nossa segurança diz respeito. E, portanto, eu estou de acordo com a necessidade de defendermos a Europa, e se isso significa uma melhor, e vamos lá dizer a verdade, e verdadeiramente uma indústria de defesa no espaço europeu, eu estou absolutamente de acordo, porque nós hoje
eu creio
importamos
que é esse o espírito,
78%...
E era isso que eu queria sublinhar.
Pronto.
Eu acho que é esse o
e
espírito.
E é esse o espírito. A segunda dimensão que eu acho que é importante nós estarmos a falar para a defesa da Europa, volto a dizer isto, é uma aposta nas nossas tecnologias.
Claro.
É uma aposta. Nós ficámos no 2G, no 3G, a Europa nos anos 90.
Não pode significar que nós vamos importar equipamento militar de países terceiros, mas
que
alavancamos a nossa
capacidade. E aí que eu acho que a dimensão educação, qualificações, ciência, universidades aliadas a esta estratégia e a esta necessidade de defender as nossas democracias, cujos ataques estão aí. São os ataques híbridos, são os ataques nas redes sociais, são os discursos de Musk que têm que ser destruídos, são as loucuras de Vance que têm que ser combatidas, e deste ponto de vista eu acho bem. A terceira dimensão é que nós não podemos continuar a falar, sob pena de perdermos os cidadãos nesta batalha da defesa da Europa, sem equilibrar o orçamento da defesa com o reforço do Estado Social. E não podemos
Mas não são incompatíveis. Esse
pronto.
Era o meu argumento de partida.
Eu deixo
não
a minha dúvida.
E eu olho para,
eu também
para,
acho que
para
não são
pandemia,
incompatíveis.
Para a emergência da pandemia, e foi
é
possível
diferente.
Encontrar um equilíbrio.
Sim, mas aí,
é óbvio que,
mas aí foi mesmo
olhar num horizonte mais
prolongado. Mas
mais
a resposta da pandemia foi mesmo a resposta ao Estado Social. Foi, por exemplo, não deixar que as pessoas fossem...
Mas nós, sem segurança e sem segurança, também pomos em causa
simplificado
o funcionamento do Estado Social.
Porquê
não é?
Que o layoff simplificado foi possível na pandemia, fazendo com que, por exemplo, em Portugal, 3 milhões de empregos não fossem destruídos? Porque a Europa reagiu à proteção do emprego, reagiu na proteção da saúde, reagiu nas escolas online e na proteção da educação. É o Estado Social. Aqui eu estou a ouvir
e aqui
falar,
também,
aqui eu espero que seja, e
aqui
acho que
também.
Temos que passar
vamos
ao
passar
nosso,
ao nosso
tema verde.
Último tema, que é aquilo que o tema é sobre o que se está a passar na Turquia, com uma repressão brutal pelo presidente Erdogan à oposição, com várias detenções, detenções não só do seu principal adversário, mas também de jornalistas, e as notícias recentes foi de outro jornalista que foi recentemente preso, e que, enfim, levanta um conjunto de dúvidas e de preocupações sobre a democracia e a liberdade de expressão num país tão importante como a Turquia, que é membro da NATO e que tem também aqui uma responsabilidades do ponto de vista da gestão que é feita também no quadro das migrações, e claro que isso nos levanta várias preocupações, pelo menos é o caso quando observo situações semelhantes de ataques ao regime democrático e às democracias, e portanto espero que o povo turco seja resiliente o suficiente para combater a tirania, e não são essas as notícias, infelizmente, mas tenho esperança na capacidade que as sociedades civis, no caso a sociedade civil turca, consiga ser resiliente o suficiente e, enfim, combater a tirania.
Eu começo por dizer uma coisa que há muitos anos defendo, que era a Turquia devia ter entrado na União Europeia. Acho mesmo isto. Hoje tenho este sabor amargo de olhar para a Turquia de Erdogan e perceber que isto é uma ditadura. O Parlamento Europeu, já que estamos aqui, tu participaste no anterior mandato também em várias destas decisões, têm criticado sucessivamente o uso excessivo da força, as prisões, a violação dos direitos humanos. A Comissão Europeia já apelou à Turquia para que respeite a sua tradição democrática e que tenha respeito pela oposição, e nada disto acontece. O que eu acho que explotou isto drasticamente nos últimos dias tem a ver com as mudanças geopolíticas e com a mudança do outro lado do Atlântico. Claro. Eu acho que Trump dá força a estes pequenos ditadores que encontram nele e em Putin a força para continuarem a esmagar o seu povo. Eu espero que o Parlamento Europeu seja muito vocal na condenação do que está a acontecer. E espero que o Presidente da Câmara, que foi eleito democraticamente por mais de 4 milhões
da Câmara de Istambul.
De Istambul, por mais de 4 milhões de cidadãos, ele e mais 100 pessoas que foram presas, que possam ver a liberdade rapidamente. Acho que é muito interessante assistir às manifestações, apesar da ditadura, às várias manifestações que estão a ocorrer na Turquia, mesmo que isso signifique tortura e que signifique prisões. Acho que nós, como somos deputadas aqui no Parlamento Europeu, devemos fazer ouvir a nossa voz para pedir... E democratas. E fazer ouvir a nossa voz para que... Eu gostava só, a propósito disto, de dar uma nota. Isto aconteceu aqui e está a acontecer neste momento. Há duas outras coisas que estão a acontecer e que eu acho, uma que é um mau sinal e outra que é um sinal de esperança. A que é um mau sinal é o co-realizador do One Land, que é um dos filmes premiados estrangeiros deste ano sobre os colonatos na Cisjordânia, que está desaparecido.
Foi libertado.
Já foi libertado?
Foi libertado.
Só se foi esta manhã?
Foi.
Ah, então...
Mas, ontem, foi ontem.
Mas é um mau sinal.
Sim,
terem-no prendido por ter divulgado aquilo que é a defesa do povo palestiniano. Em segundo lugar, que é um sinal de esperança, eu acho que é muito interessante, e nós que estamos num programa, no artigo 2º, defensor dos direitos humanos, respeitador dos direitos humanos, da democracia e da liberdade, é muito interessante ver as manifestações da Palestina, dos palestinianos, em Gaza, contra o Hamas e contra o que está a acontecer e ao terrorismo do Hamas. E, portanto, é um sinal de esperança de que podemos esperar ter
com um sinal de esperança ali. Também com uma imagem do Papa Francisco, que felizmente saiu dos cuidados de saúde a que foi sujeito no último mês, e que é uma figura também de esperança, e associada àquilo que dizias, também tem sido um grande promotor do diálogo interreligioso, e portanto, quando mais precisamos às vezes de figuras que coloquem alguma água na fervura e que sejam pacificadoras, felizmente temos o Papa Francisco recuperado, a reabilitar-se e, portanto, espero eu que continue a navegar-nos por bons portos e que seja esta imagem de otimismo que eu creio que ele também representa.
Eu acho que é uma...
E paz.
Eu acho que é uma belíssima escolha para terminarmos este nosso episódio de hoje. Eu tive o privilégio de conhecer o Papa Francisco quando realizámos e recebemos a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Aconselho, aliás, a comprar o livro que tem todos os seus textos dirigidos à juventude, que são, de facto, textos, discursos de uma grande alegria e de uma grande esperança na nova geração. E julgo que nestes tempos em que o Papa finalmente sai do hospital, vale a pena relembrar as palavras de um dos momentos de Tolentino Mendonça, que o substituiu e que eu acho que também é bom para Portugal, e terminava com isto. Porque isto é muito o Papa Francisco. Há quem possa dizer, mas a arte serve para quê? Para que nos serve a arte num mundo feio, ferido. Não há talvez coisa mais urgente, mais concreta, mais necessárias. A arte não é um luxo, mas uma necessidade do espírito. Não é uma fuga, mas uma responsabilidade, um convite à ação e um grito. Educar para a beleza é educar para a esperança. E a esperança nunca será separada do drama de existir. A arte atravessa a luta cotidiana, a dureza da vida, os desafios do nosso tempo. Eu acho que é com isto,
e com estas palavras. Com essas palavras positivas.
Tolentino Mendonça
e o Papa Francisco.
A propósito do Papa Francisco.
Muito obrigada.
Até à próxima. Até à próxima.
Até à próxima e continuem a acompanhar-nos nas redes sociais e esperem pelo próximo episódio do Artigo 2.